as pessoas chamam de prostituição infantil, mas não necessariamente é isso. Não pode usar esse termo, inclusive, porque entende-se que a criança não consente isso, mas para ter alguma troca financeira. Então, por exemplo, a troca de uma foto por algum bem material da criança, ou para a criança, inclusive. Isso é exploração sexual. Abuso sexual é tudo aquilo que é utilizado para satisfazer um adulto em relação à criança, satisfazer sexualmente um adulto em relação à criança. Isso pode ter toque físico ou não. Então, por exemplo, pode acontecer online. E aí é que entram outros tipos, como, por exemplo, mostrar imagens, exibicionismo, voyeurismo e outras tantas coisas nesse sentido. Ou mostrar uma imagem adequada, um filme para criança. Tudo isso é enquadrado no grande guarda-chuva de violência sexual.
Cecília, quais sinais podem indicar que uma criança ou adolescente está sofrendo algum tipo de abuso?
É importante dizer que essa experiência ela é muito subjetiva, né? Então, a maneira como a criança vivencia é que diz quais os sinais que ela vai demonstrar. Então, quando a gente fala de violência sexual, a gente pode falar, por exemplo, de comportamentos. Qualquer mudança de comportamento muito brusca é sempre um sinal de que pode ter alguma coisa errada. Quando a gente fala de violência sexual, a gente pode falar de comportamentos hipersexualizados, de conhecimento de coisas que ela não deveria ter incompatíveis com a idade dela, com a faixa etária dela, de desenhos, de questões que ela não deveria presenciar. Então, isso tudo indica que a criança está sofrendo algum tipo de violência sexual ou presenciando situações que também é uma forma de violência sexual. Então, não quero mais me relacionar, não quero mais falar com nenhum homem da família, nenhuma mulher da família. Comia sozinho, não come mais. Ia no banheiro sozinho, não vai mais. Não quer voltar para casa, antes adorava ficar em casa. Tudo isso são mudanças de comportamento que são sinais de que alguma coisa pode estar errado. Mas existem outras que aí são sinais físicos mais óbvios, né? Quando há toque físico, você pode ter lesões nas partes íntimas, você pode ter machucados, você pode ter dor, corrimento. Então tem uma série, no caso de meninas, né? Tem uma série de outras questões que podem aparecer.
E quais são as consequências desse abuso ao longo da vida?
Quando a gente fala de violência sexual, a gente não tá falando de uma violência que acontece sozinha. Então, ela não acontece isoladamente. Minimamente vai ter violência psicológica junto, com certeza. Então, primeiro que os sinais se misturam e segundo, as consequências também dependem de como a criança elabora isso. O que acontece é, as consequências de qualquer violência para a criança são ter afetado o seu desenvolvimento de alguma forma. Então, a criança vai, por exemplo, ter mais dificuldade de colocar limite, ela vai ficar mais retraída, talvez, ou ela vai poder mudar ali o comportamento dela, a maneira como ela se relaciona com o mundo, ela pode ser afetada por qualquer relação de violência, mas não necessariamente por violência sexual. No caso de violência sexual, a gente tem muitos casos de adolescentes que vão depois ter automutilação, questões com a aparência, questões de fragilidade da autoestima e tal.
Cecília, como a família e a comunidade podem acolher as crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de abuso sexual?
A gente tem três formas de conhecer uma situação de violência. E aí não só a sexual. Ou um comunicado de terceiros, ou seja, comunicado de qualquer pessoa, ou sinais que a criança dá, ou ela contando sobre a situação de alguma forma. Acolhida nessas três situações, a acolhida ela só vai valer quando a criança te relata isso. E aí é importante que você dê crédito pra ela, não desconfie do que ela tá falando em nenhuma hipótese, que se ela escolheu falar com você, você seja a pessoa que vai estar ali e vai dizer que vai ajudar essa criança e não fazer julgamento, juízo de valor sobre o que ela tá dizendo. E aí fazer um encaminhamento sobre isso. O acolhimento, ele tem que partir do afeto, do vínculo que tem, que já existe com aquela criança numa relação de proximidade. E a importância disso é a criança saber que ela não tá sozinha, né? Que ela tá ali, ela conta com ajuda para enfrentar essa situação que ela pode ou não ter identificado como uma situação de violência. Muitas vezes as crianças têm dificuldade de entender que o que elas estão relatando é uma situação de violência. Às vezes elas relatam como se fosse uma coisa banal. Então, a importância dos adultos nessa situação, seja a família, a comunidade, a escola, e é que a gente esteja disponível para o momento que a criança escolhe, que a gente não transfira a responsabilidade, que a gente acredite no que ela está dizendo e que a gente procure, então, ajudar essa criança ou esse adolescente da melhor forma. Agora, se ela não te contou, a gente não recomenda essa abordagem.
A escola tem um papel importante nessa prevenção?
A escola tem um papel fundamental, não só na prevenção, né? Ela tem um papel fundamental em todas as etapas desse processo. Então, eu diria prevenção, identificação, acolhida, encaminhamento e acompanhamento da vítima, né? Da criança. Mas na prevenção, a escola tem um papel central. Primeiro, que é uma competência estabelecida na Base Nacional Comum Curricular de desenvolver habilidades socioemocionais. E isso tem tudo a ver com prevenção à violência sexual, porque à medida que a gente ensina as crianças que elas podem colocar limite para adultos. A partir do momento que a gente ensina isso, a gente está ensinando prevenção à violência sexual. Porque falar de educação e sexualidade, ou falar de prevenção à violência sexual, é falar de como elas se relacionam com outras pessoas. E de reconhecer sentimentos, nomear sentimentos, saber quais são as partes íntimas, ter noções de privacidade, noções de intimidade, entender que elas podem sim manifestar para qualquer adulto, não só no caso de violência sexual, que eu não gosto que você grite comigo, eu não gosto que você encoste no meu corpo, eu não quero que você fale assim, eu não quero fazer isso. As crianças, à medida que elas aprendem isso, elas também aprendem a prevenir violência sexual. E a escola tem um papel fundamental nisso, porque mais de 80% dos casos de agressão ou de violência sexual ou de qualquer outro tipo estão dentro de casa.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Cecília, como conversar com crianças sobre proteção do corpo e limites de forma adequada para cada idade?
A forma adequada é a questão da linguagem que a gente utiliza. Quando a gente fala de prevenção à violência sexual, é dizendo para ela que algumas partes do corpo dela são íntimas, é dizendo para ela que alguém só pode tocar naquelas partes se ela precisar de ajuda, e aí é ensinar para ela sobre esse limite de escutar, de entender o sentimento que ela tá tendo. Então a educação com respeito é a base de tudo isso.
Cecília, se alguém suspeitar de abuso, quais são os canais de denúncia?
O canal mais adequado é, se você for um profissional, comunica a instituição onde você trabalha, e a instituição tem que fazer esse encaminhamento. Não houve encaminhamento da instituição, ou eu não sou um profissional, sou um vizinho, um familiar. Qual é o canal? Conselho tutelar é uma possibilidade. A outra possibilidade é Disque 100, 181. Outros canais, né? Mas qual é o mecanismo desses canais? Você vai fazer o relato da situação, ele pode ser anônimo, ele vai bater lá e vai voltar no conselho tutelar, e o conselho tutelar vai ficar sabendo disso anonimamente. O Ministério Público também tem canais de denúncia anônima. Em casos de situações flagrantes, ou seja, daquilo que eu preciso de uma intervenção na hora, naquele momento, aí a polícia é o canal adequado.
Cecília, qual é o trabalho que o Centro Marista de Defesa da Infância realiza e como as pessoas podem entrar em contato com vocês?
Centro Marista de Defesa da Infância, a gente tem a campanha Defenda-se, defenda-se.com. Lá a gente oferece vários materiais para educadores, para adultos, para crianças. Então a gente tem vídeos para crianças, para ajudar os adultos a conversarem com as crianças sobre isso. E tem outros materiais, tem ajuda tanto escolas quanto pais e familiares a conversar sobre isso. Podem seguir a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, tem LinkedIn, procurem lá Centro Marista de Defesa da Infância, vão encontrar a gente e notícias do nosso trabalho. E tem o site do Centro Marista de Defesa da Infância, o site da Defenda-se e de outros projetos que a gente tem.
Programa Viva a Vida, sempre junto com você.
Agora vamos ouvir a mensagem da Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, o que você gostaria de dizer sobre a campanha Maio Laranja?
Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo é educar, prevenir e proteger. A Pastoral da Criança colabora em ajudar a conscientizar a sociedade e comunidades sobre a necessidade de proteção de crianças e adolescentes, e também da denúncia de tudo aquilo que vai contra a dignidade e o bem-estar de nossas crianças. O Maio Laranja nos recorda que todos somos responsáveis por criar ambientes seguros e acolhedores para as nossas crianças. Famílias, comunidades e instituições devem caminhar juntas na prevenção de qualquer forma de abuso e exploração.
Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança.
Está aqui também a Sandralina Santos Miranda, coordenadora arquidiocesana da Pastoral da Criança, de Feira de Santana, Bahia.
Sandralina, como os líderes da Pastoral da Criança ajudam no fortalecimento das famílias para que elas vivam em harmonia e em paz?
A Pastoral da Criança fortalece as famílias por meio das visitas domiciliares, levando orientações sobre saúde, nutrição e educação, paz e cidadania. Nessas visitas, conversamos com os pais sobre o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, promovendo convivência amorosa, a prevenção de risco e fortalecimento dos vínculos entre pais e filhos. Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente da Pastoral da Criança.
Nessa campanha do Maio Laranja, devemos assumir o compromisso de proteger as crianças e os vulneráveis contra qualquer forma de violência. É um compromisso cristão. O abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são inaceitáveis e devem ser denunciados. É inadmissível que isso ainda aconteça em nossa sociedade. Defender a dignidade da infância é viver o evangelho na prática, no dia a dia. Na pastoral da criança, essa missão é ainda mais forte, pois cada criança é um presente precioso de Deus. Que o Senhor abençoe e proteja nossas crianças.
Ser criança é ter direito de brincar, sonhar e ser feliz. Ter a paz de uma morada em sua vida e não viver pelas esquinas do país.
E o programa de hoje está terminando. Obrigado pela sua audiência e fica o convite para que você esteja conosco no próximo Viva a Vida.
Contamos com você.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21h, Clássicas da Noite.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Senhor, no início de mais este dia, eu venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Eu quero ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim ver apenas o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, e que eu seja tão bondoso e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me com a tua beleza e que no decurso deste dia, mais um dia único em minha vida, que eu te revele a todos. Amém. Hoje, 17 de maio, era também dia 17 de maio do ano santo de 1975. E Madre Leônia escrevia assim: Senhor, que minha vida, a exemplo de Maria, seja útil para a realização do teu plano divino. Concede-me fazer todo o possível para unificar a minha vontade à tua vontade. Faze crescer na minha alma a fome do amor, viver somente para amar-te, servir-te e glorificar-te. Senhor, ofereço-me a ti como sou, purifica-me, transforma-me, renova-me no teu amor, ajuda-me a levar a termo a minha missão, ajuda-me a realizar plenamente o teu plano divino a meu respeito. Faze-me entender a estultice e o perigo da vaidade, do orgulho, da presunção, do amor próprio. Faze-me compreender a riqueza e a beleza da humildade, da simplicidade e da mansidão. Seja Maria o meu modelo, a minha mestra, a minha boa mãe. Maria é o caminho mais seguro para chegar ao céu. Quem ama Maria, quem se confia a Maria, está seguro de alcançar a salvação. Quem se põe sob proteção de Maria está certo de permanecer imune aos assaltos do mundo, do demônio e da carne. Quem invoca Maria garante a sua felicidade a Deus, e tudo é fácil com Maria. Nada é fácil sem Maria. A graça de Deus não é mais tão eficaz como quando reconhecemos que não podemos nada sem a sua ajuda. Minha mãe Maria, minha confiança. Agora às 7h20 desta manhã chuvosa de domingo, aqui nos Sementes do Reino da Paiquerê.
Minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. 2 mesas, 1 sofá, 4 cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. Minha casa tem calor, tem harmonia, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira, um sorriso, uma inocente brincadeira, faz a gente rebossar o coração. Um sorriso, uma inocente brincadeira, faz a gente rebossar o coração.
casa fica perto de outras casas. E na rua brincam 30, 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram rosa repartindo as esperanças.
Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresto, outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresto, outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. As aves deste ninho, onde sempre elas abrigam seis ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as fontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as fontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Paz e nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Sementes do Reino, na Paiquerê 91,7, neste domingo chuvoso, aliás, sábado chuvoso, domingo chuvoso, já um final de sexta-feira, né? Também chuvosa, na sexta já chovia, e a chuva segue ao longo desse domingo, previsão de muita chuva hoje, mas a chuva tá, embora com bastante intensidade, mais tranquila, sem vento. E se é assim o domingo, a previsão já nos indicava isso. Durante a noite toda, hein? Choveu, choveu bem. Imagino que onde você está agora acompanhando a gente também é um domingo chuvoso, e mande aí o seu recado para que saibamos onde estamos e se onde você está também chove. A previsão de que choveria em toda a região hoje e bastante. Bem, nós estamos, independentemente da chuva, do sol, do calor, do frio, temperatura agora agradável, 17 graus. Levando a mensagem que une por meio do rádio nossa comunidade, nossa audiência em oração. Esta força da oração que nós conseguimos manter e intensificar por meio dos Sementes do Reino, todos os domingos pela manhã, nosso encontro semanal. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos neste período de encerramento das oitavas pascais, do período pascal, ascensão do Senhor, para domingo que vem falarmos de Pentecostes, porque hoje o Senhor vai ao céu, é elevado ao céu e com ele todo o universo. Mas eu quero me atentar para uma frase que está na primeira leitura, uma frase que é dita por dois homens que aparecem vestidos de branco diante dos apóstolos que estão ali olhando para o céu, tentando ver o que acontece com Jesus, onde ele está, será que foi mesmo, como foi, ele voltará, e agora, imagine os apóstolos, após aquela cena de Jesus sendo envolvido por uma nuvem, enquanto era elevado ao céu, à vista deles, qual a situação, qual é o sentimento, qual é a ação seguinte a ser feita? Aqueles dois homens de branco, está lá na primeira leitura, se aproximam e dizem assim: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Estes dois homens de branco, como diz a leitura, poderiam aparecer muitas vezes para mim, para você, e perguntar: Edson, por que está aí parado olhando para o céu? Que tipo de Jesus você está querendo ver ou aguardando? Quem é este Jesus que você espera ver? É este que você, Edson, idealizou e imagina que vai, num passe de mágica, abrir o céu e descer para lhe dizer o que fazer? Ou é este que já lhe disse o que fazer e garantiu estar contigo sempre por meio do Espírito Santo? Portanto, por que estás aí parado olhando, em dúvida, com medo, esperando uma orientação cinematográfica do céu se abrindo para tomar a próxima ação? Então, é muito singular esta imagem que a leitura nos permite ter dos apóstolos parados olhando para o céu e estes dois mensageiros com vestes brancas se aproximando e perguntando: e aí? E agora? Vão continuar aí? Já foi dito que é para ser feito? Ide e evangelizai. Essa é a ideia. Não falam tudo isso, segundo a leitura, mas seria essa ideia o que eles fazem na sequência? Afinal, a pergunta, ela não tem uma resposta, apenas é uma pergunta, e a resposta fica para que nós, com aquilo que já sabemos, já lemos, já ouvimos, já meditamos, já vivemos, a resposta fica para que nós possamos dar. E qual é a resposta que nós vamos dar? Continuaremos parados olhando para o céu? Ou seguiremos? Este é o propósito: seguir, envolvidos pelo Espírito Santo, para que possamos construir a paz. Nós estamos iniciando o nosso Semente do Reino, e sempre quando estamos no início do nosso programa, temos consciência das nossas dificuldades e queremos também fazermos juntos o nosso ato penitencial.
Senhor, tem de piedade de nós.
A liturgia de hoje, deste domingo da Ascensão do Senhor, nos orienta a dizer assim: Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cada um à sua maneira, de acordo com a semana que viveu, com as suas particulares dificuldades, tem o seu pedido de perdão.
e ganhe esta canção. Dom, 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 dom.
Bom dia, amigo.
Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Bom dia, Valdeir Jorge, mais uma vez responsável pelo som aqui dos Sementes do Reino, nesta manhã de domingo. Bom dia para a equipe técnica responsável pelas edições e gravações aqui do programa, o Thiago Sadal, José Carlos Carraro, Luciano Magalhães, Nelson Almagro e o Geraldo Mazei. E bom dia para você, ouvinte Paiquerê, você que acompanha a gente onde quer que esteja, fortalecendo essa corrente de oração. Irene Silva, bom dia. Edson, bom dia. Aniversário do meu pai, José Leocácio. Hoje, 87 anos, pedindo a Deus que os abençoe, que o abençoe, né, com muita saúde e paz. Feliz domingo para todos nós. Amém. Parabéns, senhor José Leocádio. José Leocádio, 87 anos. Saúde e paz. Obrigado, Irene. Obrigado pela audiência. Maria Isabel com a gente aqui também. Eugênia Miranda, Pedro Máximo de Lima. Eurivaldo tá aqui com a gente também. Edna Hermeto, bom dia, Edna. Chuva de bênçãos. Amém. Márcia Xixido, também aqui. Mário Futigami, Juliano Muniz Dias, pessoal do Massa Pronta Londrina. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, acompanhando com som e imagem no nosso Instagram. Também ouvinte mandando a sua mensagem. Bom dia para você aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rádio Paiquerê. Grande abraço para o Norberto, um abraço, Norberto. Edson, tô aqui ouvindo Sementes do Reino. Hoje não dá para dar aquela pedalada. É, hoje tá chovendo bastante. Também não vim de bike hoje não. Hoje deixa para outro dia, né, meu caro? Mas tá bom, vamos lá. É, Edson, sexta-feira o bispo Dom Geraldo de Melo veio aqui na igreja celebrar Crisma da minha neta. Celebração linda. Amém. Que bom. Parabéns, viu? Celebração sempre bonita, um momento especial da Crisma, da juventude, né? Muito obrigado, Norberto. Adílio, alô Adílio, um abraço, meu caro. Bom dia pra você também, excelente domingo. Perguntando se eu vim de bike. Você tá de brincadeira, né, Adílio? Hoje não, meu irmão. Deixa pra outra, né? Você sabe que pedalar na chuva não é um problema, mas, não, que é isso, Poder Jorge? É molha, né? Mas vir para a rádio aí seria complicado, aí fica aqui no estúdio, né? Molhado aqui, aí não, aí já ia, aí a garganta não aguenta, mas pedalar, depois voltar para casa, tomar um banho quente, maravilha. Não é o caso quando a gente vem para a rádio, né? Tem que ficar aqui depois 3 horas no estúdio, aí ar-condicionado, tal, não dá, aí não dá certo, aí é bom evitar. Mas vamos lá, Valdemir e Miriam do Jardim Edi, um abraço para vocês, bom domingo também. Geraldo, alô Geraldo, obrigado pela presença. Bom dia, Edson e Valdeir, bom dia, quem ia tá falando aqui? Irineudo, Maria Cecília, obrigado. Tô acompanhando aqui o Semente do Reino, Edson, e já acompanhei a missa da TV Tarobá. Opa, que bom, a missa estivemos lá também, né? Na Santa Missa da nossa Arquidiocese, que é organizada pela Arquidiocese, pela equipe, tem uma equipe específica, o Ministério da Missa na TV, e eu participo lá com eles também, nesse grupo tão importante, e hoje nós estivemos comentando, né, a missa na TV Tarobá. Minha saudação à equipe da TV também, que abre esse espaço, TV Tarobá, sua direção, abre esse espaço já tradicional para a Santa Missa, que vai de Londrina, aqui produzida para o estado inteiro, para o Paraná inteiro, por meio da Tarobá. Vamos lá, quem... Obrigado, viu, Irineu? Um abraço. Quem mais? Almir Rogério Lopes Franciscão. Edson, que nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo da ascensão, nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Amém. Mané, alô Mané. Bem-vindo, Mané. Obrigado pela presença. Dercino Pereira dos Santos. Valeu, Dercino. Feliz é aquele que busca o caminho de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nivaldo Urquiza em Ibiporã. Bom dia, bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Tá aqui também o João Carlos em Cornélio. Edson e ouvintes, paz e bem. Jesus, brilhe no coração de todos os fiéis batizados pelo Espírito Santo. Bom domingo a todos. Amém. Luiz César Moreto, tá aqui, família. Edson, bom dia a você e a toda a equipe. Muito obrigado. Felicidades aí, bom domingo para você. Eva Alves, bom dia, que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso. Amém. Bom dia, Eva. João Mendonça, alô João, bom dia, desejo a você e a todos os ouvintes, abençoado domingo, Edson, você também, meu caro, bom domingo, também a Geralda aqui, Edson, domingo abençoado, que Deus abençoe a vocês todos, amém, a Geralda do Acapulco está em sintonia com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais ouvintes aqui, escrevendo, mandando sua mensagem, já voltamos para registrar essa audiência também.
Bom dia, amigo. Bom
Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Hoje, dia 17 de maio, a igreja lembra de São Vítor, foi mártir na Via Salária Antiga, também São Pascoal Bailão, leigo franciscano, padroeiro das associações eucarísticas. Lembrado neste dia também, ele que nasceu em Aragão, era um pastor e pela sua devoção foi chamado Serafim da Eucaristia. Faleceu em 1592, foi canonizado cerca de 100 anos depois. Lembrados neste dia 17 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 6 da tarde, em cima do lance, com Rodrigo Linhares, Márcio Alcântara e equipe total.
Paiquerê 91,7.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê91.7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Paiquerê, 7:49. Alô, Orivaldo do Jardim Andrade, bom dia, bom domingo, obrigado pela presença. Também Adriana e Celso Takahara, em Cambé, acompanhando sempre nossos Sementes do Reino, acompanhando sempre a nossa Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino apresenta as Escrituras.
justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus.
A palavra de Deus é bonita, é bonita demais.
Neste domingo da Ascensão do Senhor, vamos à liturgia da palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Entre os que estavam reunidos, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor.
Salmo 46, por entre aclamações, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Segunda leitura, irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou a sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para esta proclamação e homilia conosco, o Padre Joel Ribeiro Medeiros, bom dia.
Bom dia para você que está sintonizado conosco pela Rádio Paiquerê de Londrina. Eu, Padre Joel, com você nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, onde o ressuscitado nos convoca a uma grande assembleia, uma grande reunião, onde os seus filhos se reúnem em torno da mesa da palavra. Ele nos orienta com a sua palavra, nos direciona no caminho certo, que são dos valores do Evangelho. Depois, ele nos convoca a uma grande reunião em torno da mesa da Eucaristia, onde nos alimenta com o pão da eternidade, o pão que nos conduz à vida eterna. Depois convoca-nos à mesa cotidiana, para estarmos com nossos amigos, para celebrarmos a alegria, a vida e o amor. O Evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 28, o versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e queridas, nós que cremos na ressurreição e na vida eterna, hoje celebramos 40 dias da ressurreição de Cristo. Hoje celebramos 40 dias em que a vida é vencida e a morte eterna derrotada. Hoje nós celebramos o dia em que Cristo volta ao Pai. Ele agora não está fisicamente no meio de nós. A palavra do Senhor nos diz que uma nuvem o encobriu e os discípulos não o viram mais. Não ver Jesus significa que agora ele está dentro do coração daquele que abriu as portas para acolhê-lo. Os nossos olhos não veem, mas o nosso coração vivencia a sua experiência. A ascensão de Cristo, a sua volta ao Pai, significa que ele não se afastou de nós, mas agora muito mais presente em cada um de nós, em cada coração, em cada interior. Todos os homens agora e mulheres de todos os cantos do mundo podem falar com ele, pode chamá-lo. Na verdade, ele nos ouve sempre, mas lá dentro do nosso interior. E olha, até mesmo uma pessoa que acreditou, que foi batizada, que recebeu a fé e quer se afastar do Senhor, pode até dar-lhe as costas. Mas ele está lá sempre perto, sempre pronto para novamente fazer parte daquele coração. Por isso, ele disse aos seus discípulos: ide ao mundo inteiro e em nome da Trindade batiza o Pai, o Filho e o Espírito. E veja, e ensinando todos a observar o que vos ordenei. O que que ele ordenou? Muitas coisas, muitos mandamentos, mas todos eles se resumem em um único: ame o seu irmão, ame o outro, até mesmo o seu inimigo.